Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com a cantora Marta Miranda.
Parei para ver um sonho acontecer quando chegaste tu. No meio do meu sono para me despertar, lançar todo o teu charme e me convencer que tudo vale a pena quando somos um. Debaixo do lençol tudo se torna azul. No horizonte cheio de prazer, eu sei que o amor é um arco-íris de sentidos mil. E agora vem que a cor que eu quero hoje é só tu quem tem. E nessa aguarela vou deixar-me estar. Não quero saber do amanhã. Mas se, porém, as flores de mil cores não nascerem bem, que planta essa estrela que brotou de nós? Mais ninguém.
Olá, mais uma
Olá,
vez.
Cláudia.
É um prazer voltar a ver.
É mesmo bom ver-te.
Ok. Então eu queria perguntar se nos podias contar uma ou outra das tuas melhores recordações do percurso musical e já agora também uma ou outra das piores recordações do percurso musical.
Eu ia-te responder de uma forma. Estava a ouvir-te e estava a dizer, sabes que muitas vezes eu penso agora, ao fim deste percurso de 20 anos de música, que eu vivi muito pouca música, vivi muito poucas... Tu acreditas que há muitas aventuras que vivemos que eu não me lembro, que apaguei um pouco da memória e por o simples facto que eu estava tão dedicada a uma missão de integrar o sistema e de fazer com que aquelas pessoas de um grupo pudessem viver da música, e eu própria, obviamente, que não aproveitei, não gozei, não usufruí muitas das situações maravilhosas que vivemos. Isto é impressionante, não é? E isto mexe comigo às vezes, quando eu penso que tive 20 anos a fazer coisas tão bonitas e que chegou a tanta gente, e quando as pessoas vêm ter comigo a dizer eu recordo-me daquele concerto com memórias, e eu muitas vezes agradeço às pessoas porque eu já não me lembro do que elas me estão a relembrar. Elas relembram-me do que eu esqueci. E ao fim destes anos todos é muito bonito reencontrar o público que se lembra das minhas memórias. E eu sei que se pensar melhor eu vou encontrar, neste momento não consigo dizer-te, a não ser o que disse agora.
É ter-se dedicado tanto que aconteceu isso que estás a contar.
É mesmo,
pois se calhar é dos piores.
Pensei nisso também e tu fechaste.
Okay.
E portanto agora, já agora, também queria dizer-vos, portanto este disco a solo também é um caminho para eu começar a apreciar o que faço. Com tudo o que já aprendi, espero conseguir. Quem vem lá agora?
Olá, boa tarde.
Olá.
Marta Miranda.
Não, Miranda só.
Miranda.
Miranda.
Ora, a pergunta que eu tinha a fazer era, por acaso, eu costumava ouvir algumas músicas dos Ocos Estrada e penso que tinham um som muito peculiar, que eu gostava muito. Aliás, na mesma altura também ouvia de vez em quando algumas canções dos Diabo na Cruz também, que era um projeto assim muito peculiar. Como é que a Miranda... junta, faz esta mescla de harmonias, de estilos que parecem diferentes, de sonoridades que parece que chocam umas contra as outras e estabelece esta harmonia que também podemos ouvir neste novo álbum de uma mulher na cidade?
Eu venho do teatro e o teatro... afastei-me do teatro por outras razões. A música dava mais liberdade que o teatro, então dediquei-me mais à música. Mas venho do teatro e não posso esquecer disso. E no teatro, uma das coisas muito importantes para mim é a individualidade e o carisma de cada um e o mundo de cada um. E eu transpus isso para a música. Os músicos não são só músicos executantes, são pessoas com as suas peculiaridades e com as suas características únicas, e é isso que eu tento ir buscar em cada um e trazer para a música. Depois, cozinho, de certa forma, aquela individualidade de cada um num coletivo. E acho que isso dá, depois, dá um som verdadeiro, porque quando eu trabalho com artistas talentosos, vou sempre à procura da verdade de cada um. Eu dou o exemplo da acordeonista de orquestrada, a Marina. A Marina Henriques é uma excelente acordeonista, daquelas acordeonistas que desde pequenina toca acordeon, que tinhas que estar horas a estudar e que depois ia para os concursos e diziam-lhe assim, e que tinha que competir, estava sempre em competição com outros, porque são concursos, desde muito novinha, e diziam-lhe sempre, sorri, tu tens que sorrir. E ela, cheia de esforço, ali a fazer obras muito difíceis, ainda tinha que sorrir. E a Marina não é uma pessoa muito sorridente, naturalmente. É uma mulher magnífica, com muito humor, muito engraçada, mas não é uma pessoa especialmente sorridente. E eu percebi isso e disse-lhe, Marina, tu aqui não tens que te sorrir, tu és linda, com cara de cu, vá, digamos assim, e com esse teu ar de pouca confiança. E ela, a partir daí, foi livre. E quando sorria, ainda era mais bonito, porque não era obrigada, é porque lhe apetecia, raramente sorria. Mas a característica que ela tinha da sua personalidade ganhou uma luz ali, porque ela podia... Ela não lhe foi pedido para ser simpática. Portanto, a verdade... Não sei se a verdade estava lá na forma como ela tocava o acordeon. Porque ela não tinha que estar preocupada em sorrir, então o acordeon dela ganhou ainda mais voo.
Dei uma folga ao meu coração, até nova ordem, é só bater e pronto. Nada de emoções, nada de novelas, nada de velórios. Até nova ordem, é só bater e pronto. Nada de emoções, nada de novelas, nada de velório. Romance, destino, cartaz. Se eu deixar, passo o dia a suspirar pela praça. E a vida passa, a vida em pena, a fazer manhas, a fazer cenas. Sete novenas, 10 mil poemas. Ai, mas onde fica a vontade e a boa vontade? Mas e a tua vontade? Onde fica a vontade? Dei uma folga ao meu coração, até nova ordem, é só bater e pronto. Nada de emoções, nada de novelas, nada de velório. O último suspiro, a noiva e o bandido, à volta do boêmio, um golo do veneno. Um homem no bar, um homem ao mar. Tantas sereias para te arrastar para o fundo de tudo. Tantos piratas para te abraçar.
acha que a sua música tem o seu quê de nostalgia?
Completamente. Aliás, eu vou pegar outra vez no que eu partilhei com vocês, da minha mãe ser bipolar, e esta pergunta faz-me pensar que a minha revolução foi sempre a alegria, porque eu sou uma pessoa melancólica, portanto, essa foi a minha revolta, a minha revolução, revolta não, a minha revolução foi fazer uma música alegre, mas ela vem de uma nostalgia, e é essa nostalgia que me transporta para a quase uma obrigação comigo própria de ser alegre. Isto foi a minha vida. E estou a tentar assumir a minha melancolia de outra forma agora, com mais maturidade.
Olá, olá, Miranda. E eu gostava de lhe fazer esta pergunta que me surgiu agora. Acredita em Deus e no seu plano de felicidade, na noção da vida mortal e no infinito? Gostava de ser cantora por si só na eternidade?
Acho que agora estou aqui a refletir também. O facto de cantar leva-me um pouco a Deus, ou à noção que nós temos de Deus, que é um pouco a paz que sentimos. E que estás a fazer o que é certo naquele momento. E portanto aí há Deus. E quando sentes quando te sentes em paz, portanto acho que sim. Gostava também de dizer uma coisa em relação à orquestrada, como eu disse, chamavam muito o OVNI. Isto é um OVNI. Muita gente me disse nestes anos, desde músicos a outras pessoas, que terem visto um concerto de orquestrada lhe trouxe liberdade. Músicos que, ao verem, depois de assistirem à orquestrada, foram aprender um instrumento porque disseram, é possível. E para mim isso é Deus, é possível. É termos a força e inspirarmos uns aos outros.
Acreditar e ter com quem nos acompanhe.
Sim, é. Reconhecermos uns aos outros, inspirarmos.
Miranda,
sim.
Queria-te perguntar qual é o teu maior sonho e de que forma o podes transformar na realidade.
Eu não tenho só um sonho. eu sempre tentei, acho que o meu sonho é ser feliz com o que faço e ainda não cheguei aí, como vos disse, porque estava demasiado preocupada em integrar o sistema que é tão duro e tão violento. E o meu maior sonho é, acho que é sentir-me com espírito para continuar aqui e com paixão para continuar a ficar encantada com o mundo e com os outros. Acho que espero isso. E mais do que tudo, a me sentir amada e a sentir que amo. Porque realmente o amor é grande. Nós crescemos a ouvir falar do amor, mas a maior parte de nós não sabe o que é o amor. É uma palavra que nos impingem a toda a hora, porque não nos ensinam a amar. Muitos de nós somos mal amados, porque as outras pessoas também foram mal amadas. Portanto, o amor traz-nos a tal paz e essa é uma conquista até o fim da vida.
Obrigado.
Uma questão a fazer.
Sim.
Se se considera...
Sim,
Miranda. Se a Miranda se considera self-made woman, claro que sim. E por outro lado, é assim uma pergunta, mas que eu sou dali da zona de Saloia, então faço-te uma pergunta rápida, dizia o doutor. Sejam objetivos, e eu, ok, é patroa de si própria?
Ah,
boa, Sara, boa questão.
Grande questão.
Portanto, self-made woman e patroa de si própria.
Eu sou... Agora, que tipo de patrão é que eu sou de mim próprio? A palavra patrão de si próprio, patrão, não é? É uma palavra. Vamos lá pensar no que é esta palavra. O que é para ti a palavra patrão?
Patrão. É autoridade e decisão.
Ok. Autoridade e decisão.
Tens autoridade sobre ti própria e tens decisão sobre ti própria.
Uhum.
Esta coisa do achas-se patroa de si próprio é uma forma também de reaprender dentro de si. Se há essas possibilidades de se tornar mais pública, mais rica.
Eu estava a escrever sobre isso, sobre a exposição. Como artista, ser patrão, são coisas que chocam e que ao mesmo tempo são muito poderosas. Mas como eu te digo, volto a dizer, o sistema é demasiado violento, muitas vezes, para tu te afirmares como patroa de mim própria. Eu consegui isso, mas a que custo? Porque uma mulher, e nós sabemos, é sempre muito mais, está muito mais exposta ao olhar e à crítica dos outros quando resolve fazer o seu caminho. Ficas muito isolada, facilmente és avaliada como the bitch. Sim, porque ser mulher é ser querida, é cuidar, é ser gentil. Portanto, quando tu estás num lugar de decisão e estás a lutar para que as coisas sejam possíveis num sistema duro, muitas vezes tens que ter, enquanto mulher, tens que ter uma posição masculina, dada, portanto, uma masculinidade que muitas vezes te deixa sozinha enquanto mulher. Porque tens que ser o que não és para as coisas poderem, para poderes decidir. E ao mesmo tempo és avaliada por isso. Portanto, é um caminho onde há muita solidão e é muito importante, volto a dizer, conheceres pessoas que têm mais experiência que tu, que percebem o que é que tu estás a passar, para poderes ter apoio, porque a maior parte das pessoas não imagina o que é ser uma mulher sozinha a dirigir e a decidir, especialmente sem patrões. Este disco fala sobre isso. Fala sobre uma mulher na cidade, fala sobre... Eu sempre fui uma vadia no sentido de procurar os outros, e é uma resposta a um disco que se calhar alguns de vocês conhecem, que se chama Um Homem na Cidade, dos anos 70, Carlos do Carmo, que é um clássico da nossa discografia portuguesa, marcou, e é uma resposta também, 40 anos depois, Uma Mulher na Cidade, e o direito que a mulher tem que ter no futuro a andar sozinha à noite, onde quiser, porque isso traz-te liberdade, isso traz-te a possibilidade de conheceres e de saíres da prisão em que te muitas vezes põe enquanto mulher.
O que eu estava a pensar é essa liberdade que a mulher pode adquirir, não é? Num sistema que é completamente avesso, não está dependente do homem também para poder ascender?
Está dependente de nós todos. Está dependente da consciência. Muitas vezes os homens dizem: ah, que exagero agora, certas...
Paternize.
Sim, paternalizam. Exato. Sim. E cabe também às mulheres juntarem-se. E é muito difícil às vezes para uma mulher encontrar parceiras. Eu tive a sorte nos últimos tempos encontrar mulheres independentes, mulheres que têm a minha idade, algumas mais velhas, algumas mais novas, mas que sabem o que é fazer um caminho sozinha, e portanto são as melhores amigas para mim, as melhores companheiras, porque sabem o que é. Porque é muito difícil tu defenderes as coisas, mesmo os homens defenderem, se não passaram por elas, se não as viveram. Portanto, eu percebo também que haja muito poucos homens feministas, e quando os homens perceberem que o feminismo é também bom para eles, vão ficar muito mais em paz com eles próprios, vão poder descobrir muita coisa neles próprios. É uma revolução. É preciso ser homem para isso.
Conto contigo dos pés à cabeça, canto contigo doce natureza, vou em adeus àquela promessa e último estrela, caminho sem pressa. Estado de graça, graça é ser feliz, lembro por certo de tudo o que quis, de todas as selvas, caminhos que fiz, em todas as vidas eu fui aprendiz. De tiga na terra, que é l'último vida, rima com fera, profunda ferida. Olhares despertos procuram o céu, mistérios brilhantes por trás desse véu. É puro milagre, encanto é partir, amor de verdade, eterno sentir. Que sinto ao ver-te, caminhas sem pressa, caminhas sem pressa. Te último estrela, caminha sem pressa, 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 bota a caminhar, bota a caminhar, bota a caminhar, bota a caminhar. último estrela. E último estrela. E último estrela. E último estrela. Conto contigo dos pés à cabeça. Canto contigo doce natureza. Vou em adeus àquela promessa. E último estrela, caminho sem pressa. Estado de graça, graça é ser feliz. Lembro por certo de tudo o que quis. De todas as selvas, caminhos que fiz. Em todas as vidas eu fui aprendiz. Não chega na terra, que é l'último vida. Rima com fera, profunda ferida. Olhares despertos procuram o céu. Mistérios brilhantes por trás desse véu. É puro milagre, encanto a partir. Amor de verdade, eterno sentir. Que sinto ao ver-te. Caminhas sem pressa, caminhas sem pressa. Tio estrela, caminha sem pressa, caminha sem pressa, caminha sem pressa, caminha sem pressa. Bota a caminha, 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 caminha sem pressa. Bota a caminha, bota a caminha, e último estrela.
Eu queria fazer uma pergunta primeiro, antes de fazer a questão. Como é que chama, qual é o nome do músico que toca a contrabacia?
O Pablo.
Pablo, eu estava a confundir com Manolo.
Ah, Pablo, não, é Pablo.
Pablo, ele, quando eu lhe pedi para ele fazer uma rubrica, ele fez uma estrada, fez a contrabacia, escreveu por cima orquestrada e depois escreveu, disse-me, guarda isto. E não percas, para não esquecer o nome da banda. E eu decorei o nome da banda, guardei, já não sei onde é que tenho aquilo lá numa dá numa boa capa de álbum. Ou seja, entre ti e ele, de homem para mulher, ele pedia-te conselhos ou dicas de que melodia tocar ou como é que iam contracenar com o público ou...
O Pablo é uma pessoa muito importante no meu percurso. O Pablo permitiu-me, o facto dele ser homem, de eu estar mais acompanhada num mundo de homens. Portanto, o Pablo vem de França, mas é interessante que nós fomos um casal durante muito tempo e trabalhámos juntos, e éramos um casal, não é fácil também. E o Pablo tinha uma especificidade que me deixou ser, que me apoiou a dirigir um projeto, porque ele acreditava em mim, ele tem muito talento, eu tinha pontos fortes, o dele, e ele permitiu-me também, num país machista como Portugal, o facto dele de vir com outra cultura, de ter trabalhado com mulheres, de estar habituado a ser dirigido por mulheres, a dirigir mulheres, a trabalhar com mulheres, uhum, permitiu-lhe também dar-me um apoio num país machista como Portugal. E não foi fácil para ele também, porque muitas vezes os outros homens, sem querer, porque está tão enraizado, é tão interiorizado, e que muitas vezes as pessoas não têm noção de que são machistas e achavam que ele quase se anulava por o facto de respeitar aquilo que eu estava a fazer naquele projeto, até chegar ao ponto de ele perguntar, mas será que eu me estou a anular, quando ele dizia, não, eu estou a fazer um trabalho, tu estás a fazer outro, eu sei que tu fazes bem este trabalho. Mas a tendência foi dos homens que estavam à volta de o fazer sentir quase culpado por me apoiar. Portanto, é muito perverso
Era uma sobrecarga para ele, não era?
E para mim, para nós. Portanto, nós ajudámos-nos muito um ao outro e por isso volto a dizer como é importante encontrar as pessoas que estejam
encontrar
contigo.
Encontrar as pessoas que provoquem um equilíbrio, não é?
E que te deem chão para tu poderes. Muitas vezes essas pessoas também precisam de chão. Mas foi um bom encontro entre homem e mulher. Conseguimos fazer muita coisa juntos. Eu agradeço-lhe eternamente estar na minha vida.
Então, era, que expectativas é que tem para este álbum a sol? Já pensou nisso, assim?
Estás-me a tratar por você.
O quê? O quê?
Nós conhecemos desde sempre, estás-me a tratar por você.
Desculpa, Marta. Desculpa.
Uma mulher da minha idade. Expectativas. Sabes que ter expectativas nesta altura, nos tempos que correm, é importante, mas não é fácil. Expectativas que tenho para este disco é realmente conseguir fazer uma estrada minha, ter o meu público e não depender do sistema, mas sim do público finalmente, que acho que estamos a viver tempos que talvez isso seja mais possível do que antes, por causa de todas as possibilidades online, digitais, e esse é o meu grande objetivo, é criar o meu público sem depender.
Marta, acho que vais conseguir isso facilmente.
Sim, eu acho que depois é muito importante também estarmos disponíveis para encontrar outras pessoas. E às vezes quando estás numa luta, tens tendência a fechar-te, a isolar-te às vezes, para ganhares energias, para te focares. Só que depois não podes ficar demasiado isolado. Portanto, é importante estar disponível para encontrar as pessoas que possam trazer-te, acrescentar-te, porque isso é o mais importante. Nós não fazemos um caminho sozinhos, mas também não fazemos um caminho com pessoas que têm medo e que têm medo da tua voz, têm medo de assumir. Precisamos de pessoas que queiram realmente mudar as coisas e que isso lhes dê todo o desejo de estar presentes, que seja transformar. E esses são os grandes aliados.
E foi desta maneira harmoniosa que deixámos aqui para vós escutardes que terminamos mais uma sessão da Rádio Aurora Outra Voz. Contamos convosco na próxima edição. Até lá.
Obrigada a todos.